Nós vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias 17, no verso 5. Jeremias 17, 5. Jeremias, Velho Testamento, capítulo 17, verso 5. Hoje à noite eu quero mostrar para você a diferença entre um homem, uma família, uma mulher abençoada, um homem abençoado e um homem amaldiçoado. Quero mostrar para você a diferença. A Bíblia fala para nós com uma clareza impressionante como você pode ser um homem amaldiçoado. No entanto, se você estiver interessado, a gente pode também dar uma olhadinha aqui para mostrar como você pode ser um homem muito abençoado. Está com você. A escolha, não é? Essa escolha está por toda a Bíblia. Nós podemos ser abençoados ou podemos ser amaldiçoados. Vamos ler a partir do verso 5, assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Então, nem sou eu. É o Senhor que está dizendo. Maldito é o homem. Amaldiçoado é o homem que confia no homem. Que faz da humanidade mortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, cujo coração se afasta de Deus, maldito. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas, abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele é como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração pela tua palavra, Pai. Ó Deus, fala ao nosso coração. É o que eu peço a ti, Pai. Fala em nome de Jesus. É impressionante a clareza desse texto quando a Bíblia diz a diferença entre uma pessoa amaldiçoada e uma pessoa abençoada. No verso 5, a gente diz que quando o homem confia no homem, ele está no caminho para se transformar uma pessoa amaldiçoada. Espera aí, pastor, então eu não posso confiar em ninguém? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você perceber o contexto, tem gente que usa esse texto fora do contexto. E aí você faz um negócio com alguém, essa pessoa te passa a perna, e você diz assim, está vendo? Bem feito, maldito homem que confia no homem. Está errado. Porque no contexto que a gente lê, a diferença é confiar no homem ou confiar em Deus. E quando ele usa a expressão de que é maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço, a sua vitória, o que ele está dizendo claramente é maldito o homem que confia em si mesmo e não no Senhor. Maldito o homem que coloca a sua confiança no si mesmo. Ao invés de confiar no Senhor. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que maldito o homem que confia em si mesmo, que faz da carne mortal o seu braço. O que significa isso? Nós poderíamos dizer, maldito o homem que confia no homem e faz do esforço próprio para vencer, o esforço próprio para ser bom, o esforço próprio para ser um crente vencedor. Maldito o homem que faz do esforço próprio a sua confiança. Sabe, existem, irmãos, amigo, duas maneiras de se viver nessa terra. A primeira maneira de viver aqui na terra é depender e confiar inteiramente no favor imerecido de Deus. Existe uma maneira de viver que é depender inteiramente do favor de Deus. E a outra maneira de se viver é não depender inteiramente do favor imerecido de Deus. A Bíblia diz que esse aqui, que depende de Deus, depende mesmo para tudo, é um homem abençoado. E este aqui, que não depende de Deus, é o homem amaldiçoado. Parece o contrário. A gente pensa que alguém abençoado é aquela pessoa que tem uma conta bancária tão grande, e ele tem saúde, ele tem família tão boa, que ele olha ao redor e fala assim, não preciso de nada. Está tudo uma maravilha, eu sou uma pessoa completamente independente. Eu tenho independência emocional, tenho independência financeira, eu sou independente. E tem muita gente que a gente encontra e pergunta e fala assim, pelo que você está lutando? Ah, eu estou ralando pela minha independência, para que eu possa ser independente, nem precise mais trabalhar. E aí eu não dependo de mais ninguém. A Bíblia diz que este homem provavelmente está no caminho da maldição. Será uma pessoa amaldiçoada? Como entender isso? Nós vamos ver. Mas a Bíblia diz o contrário, que aquele que confia, depende do Senhor, ele é abençoado. Estranho, impressionante. Irmãos, nós nunca podemos obter o verdadeiro sucesso, realização na vida, se nós não recebermos isso do próprio Deus. Deus nunca vai nos dar a sua bênção se nós dependemos do nosso próprio esforço. E aqui nesse texto, ele apresenta para nós algumas figuras muito impressionantes. Ele diz que o homem amaldiçoado é aquele cujo coração se afasta gradativamente de Deus. E por isso a Bíblia diz quão difícil é para alguém que tem posses entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele começa cada vez mais gradativamente se afastar de Deus e vai ficando tão longe de Deus que a bênção de Deus não o alcança mais. Ele se afasta gradativamente de Deus. Por quê? Porque não precisa. E nós percebemos quanta gente simples, quanta gente tão humilde, tão poucos recursos, mas uma fé tão grande, uma família tão bacana, tão abençoada, depende do Senhor. Isso não tem nada a ver com a quantidade de posses que eu tenho, tem a ver com o coração, tem a ver em quem eu confio, onde eu coloco a minha segurança. E se eu coloco a minha segurança nas riquezas, gradativamente elas crescem diante de mim como um Deus, e o meu coração se afasta do verdadeiro Deus. E quando eu me afasto de Deus, eu morro. Quando eu me afasto de Deus, eu sou amaldiçoado, porque Ele é o único abençoador. O texto diz ainda, impressionante, que ele será como um arbusto no deserto. Eu não sei se você já foi num deserto ou numa região muito seca, e você vê uma árvore morta, seca, retorcida, como na nossa caatinga, ou como nos desertos por aí. A figura é figura de morte, é figura de solidão. E eu não sei se você já foi numa floresta tropical onde a exuberância verde, a fartura do fruto. Ele diz: o homem que não confia no Senhor, o homem que confia em si mesmo, pode ter uma aparência de que tudo está bem. Deus está olhando para ele e está dizendo: é um arbusto seco. Seu coração se afasta do Senhor. E pior, olha o que o texto diz. Isso é impressionante. Não verá quando vier sobre ele o bem. Pergunta: sobre o homem amaldiçoado significa que Deus não abençoa mais? Não. Significa que as dádivas de Deus não caem na frente dele? Não. Cai. Deus continua abençoando porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é tão fiel que ele continua fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Então ele abençoa, ele coloca a bênção na frente. Sabe o que acontece? O homem está tão amaldiçoado que ele não vê a bênção de Deus. Ele não vê. E ele, apesar de estar cercado de bênçãos, ele diz: minha vida é horrível. E é por isso que você fala assim: não é possível. Esse cara infeliz desse jeito, ele tem tudo. Olha a esposa linda que ele tem, olha os filhos. Ele é um grande empresário. E ele está pensando em dar um tiro na cabeça. Ele põe o revólver na boca toda hora. Ele é zangado. A vida dele é adoecida. Por quê? Porque apesar de tudo isso, ele não enxerga. Ele não consegue ter contentamento porque ele não vê as coisas boas. Tal o vazio do seu coração. Tal a insatisfação. Tal a frustração existencial. Por quê? Porque não está confiando em Deus. Quem se afasta de Deus, o vazio aumenta cada vez mais. Esse é um homem amaldiçoado. A figura é a figura de uma árvore seca. Mas o texto muda completamente a figura e diz: mas abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor. Não em si mesmo, mas em Deus. Ele confia no Senhor. E aí a questão é de que eu confio no meu esforço próprio ou no favor imerecido de Deus? Naquilo que ele fez, faz e generosamente atribui a mim ou naquilo que eu preciso conquistar? Ele usa aqui como figura exatamente o inverso. Ele diz: ele é como uma árvore plantada na margem do rio. Se você está andando por uma região, você sabe exatamente de longe onde tem um rio, porque você vê aquela faixa de servidão verde, exuberante. Você fala: ali dentro, naquele caminho todo, tem água lá. Porque olha as árvores maiores, olha as árvores lindas, olha os animais, olha a vida que está em torno das águas. Diz que ele confia no Senhor porque ele se coloca em Deus. Como o Salmo número 1 diz que ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água e que dá fruto o tempo todo, porque suas raízes estão fundas, recebendo vida, não de si próprio, não do seu braço, não das suas coisas, mas de Deus. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, estende suas raízes para o ribeiro, não temerá quando chegar o calor. Em todo lugar está uma sequidão. Em todo lugar está todo mundo lá morrendo de sede. Ela está ali tranquila, verde, estável, permanente. Não se altera com as circunstâncias. O homem abençoado é aquele que, na fartura, está abençoado, está feliz. Na falta, está abençoado, está feliz. Ele não sente uma dor, está feliz, está morrendo de dor, está feliz. Ele não teme o calor, por quê? Confia no Senhor. Não é uma confiança mental, não é uma confiança emocional do tipo eu confio, eu confio, eu confio. Não, ele olha para baixo e vê: minhas raízes estão nele. Parou de entrar água lá embaixo? Não, à vontade. Aqui em volta parece tudo uma desolação, mas lá embaixo continua a entrar a água. Continua a vida fluindo, a vida que flui de dentro para fora. Abençoado é aquele cujas águas incondicionais, a graça, o favor de Deus, vem do invisível e nutre sobrenaturalmente a sua vida, mesmo que as circunstâncias digam que está tudo ruim. É por isso que o apóstolo Paulo está sofrendo, sangrando, apanhando numa cadeia e está cantando louvores ao Senhor, porque ele olha para baixo e fala, parou? O Senhor está ali ainda? Está? Então, ó, vai dar tudo certo como deu. Sempre dá. O homem amaldiçoado, Deus coloca a bênção em volta dele. Ele não enxerga. Ele perde a oportunidade. Ele não percebe os momentos lindos de Deus. Ele está cego, só reclamando e dizendo, eu tenho que dar um jeito, eu preciso melhorar. Eu tenho. Se não é eu, é você é culpado, você é culpado. Foi você que fez isso. Eu culpo os outros, eu dependo de mim. O homem abençoado, ele olha ao redor e está tudo ruim. Ele está morrendo de felicidade. É o contrário. Às vezes a prova é colocada diante dele e ele fala, nem doeu. Estou ali, ó, minha raiz está nas águas. Eu estou enraizado, eu tenho rocha debaixo de mim. O texto diz que ele não temerá quando a circunstância mudar. Nem ficará ansioso no ano da seca. O homem abençoado não fica ansioso na época da seca. Nem deixará jamais de dar fruto. Uma pessoa abençoada dá fruto, ele dá fruto em toda situação. Irmão, eu fico impressionado com a clareza de um texto como esse. Maldito o homem que confia em si mesmo. Abençoado o homem que põe a sua confiança em Deus. Isaías 40 diz que o jovem, ele de exausto cai. Ele esgota suas forças. Mesmo mais bem preparado, ele não consegue continuar. Mas o texto diz, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. O que confia no Senhor. E agora eu quero que você, entendendo essas definições, abra comigo em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. E eu quero que você veja a definição que o rei Davi faz de um homem abençoado. Para o rei Davi, o que é um homem abençoado? O que é um homem abençoado? Romanos, capítulo 4, verso 6. Pastor, como é que você vai falar de Davi em Romanos 4? Não é Paulo, não? Não, é Davi mesmo. O rei Davi. Veja o verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das suas obras. Presta atenção. Davi está dizendo da felicidade do homem abençoado, o homem a quem Deus acredita. Deus acredita. O que é um crédito? Um depósito. Deus preenche o envelopão lá com o seu nome e bota um crédito na sua conta. A Bíblia diz que você é abençoado quando você olha lá e fala assim, quem botou isso aqui? Fala a verdade. De presente. Ganhei um presentão agora no meu aniversário. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Um presente? É um crédito, me deram. Essa roupa foi ganhada. Novinha, estou estreando hoje, ponto M, Carlinhos que me deu. É o dono da ponto M, eu falei, ó, pastor, presentão. Glória a Deus, aleluia, creditor, abençoado. Deus faz créditos. Deus faz você uma pessoa abençoada. O que ele acredita para você? O que você não tem. O que você não tem. Ele olha a sua conta e fala assim, não há vermelhão, hein, rapaz? O crédito aqui nessa conta. Deus põe crédito na conta do homem, você sabia disso? E que ele põe? Que ele põe? Dinheiro? Pode, às vezes, ser o que você precisa. Mas o que nós mais precisamos não é isso. O que nós mais precisamos é justiça. O que nós mais precisamos é justiça. E olha o que o texto diz. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, é que em Deus acredita justiça, independente do que ele tiver lá na conta. Ah, você tem uma vida linda. Você tem uma vida toda no azul. Você não tem uma área no vermelho. Você não tem uma área em falta. Tudo é ótimo e Deus põe mais. Tudo bem, pode, superabundante. Mas e o que não tem? O que não dá conta, o que não consegue? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo sair do vermelho. Eu não consigo sair do vermelho na minha área moral. Eu não consigo sair no vermelho como pai. Eu não consigo sair no vermelho na minha relação com Deus. E ele está perguntando, você confia nele? O homem amaldiçoado é aquele que não confia em Deus. Deus não pode abençoá-lo. Deus até o abençoa e ele nem vê. Ele não enxerga o que Deus fez por ele. Essa talvez seja a maior marca do homem amaldiçoado. Ele é cego. Por que você acha que Jesus andou pela terra abrindo os olhos dos cegos? Ele abençoou pessoas reais que eram cegas sofredoras. Mas ele nos dava um sinal. Ele dizia, o que mais eu preciso fazer na vida do ser humano é abrir os olhos. Porque o homem que confia nele mesmo torna-se cada vez mais cego. Você já imaginou que você pode não estar vendo tudo que Deus tem para você? E não está percebendo, e está na sua frente, você tropeça na bênção e ainda xinga? Quem botou isso aqui? Amaldiçoado. Tem gente tropeçando na cruz de Cristo e a amaldiçoa o maior presente que Deus diz. Deus deu para nós. Por isso diz que Cristo se tornou pedra de tropeço para muita gente. Não enxerga. E assim Davi disse, como são felizes, ou pode colocar aí, abençoado aquele que tem as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é abençoado aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ai, ai, ai. Em outras Bíblias diz, a quem Deus jamais imputará pecado. Meu querido irmão, ou nós confiamos em nós mesmos, e eu escolhi o caminho de me afastar de Deus, ou eu vou confiar em Deus, na pessoa dele não apenas, mas na obra dele. Qual a obra que ele fez? A maior de todas as obras foi enviar Jesus ao mundo. Para quê? Para que ele fosse, depois de revelar muitas coisas a respeito de Deus, para que ele fosse colocado em nosso lugar, no lugar de morte. Por quê? Porque todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Quem peca tem que morrer. É obrigatório. Pecou, morre. Eu pequei e peco, eu estou vivo. Por quê? Por quê? Por que não morri? Por que estou vivo espiritualmente? Por que estou feliz? Por que estou abençoado? Porque Jesus veio fazer a maior de todas as obras a favor do homem. Ele foi morrer no nosso lugar. Tudo bem. Quando ele foi morto, ele foi pregado ali na cruz, é porque eu ia falar outra palavra, né? Ele foi para a cruz. E o que aconteceu? Os nossos pecados, a lista deles foram colocados sobre Jesus. Então as pessoas chegavam perto dele e faziam assim: ei, idiota, burro. Amaldiçoavam Jesus. Por quê? Porque ele era maldito, quem morria na cruz era maldito. Por que eles podiam fazer isso e ninguém podia mandar parar? Porque morrer na cruz era a morte da maldição. A maldição do pecado estava sobre ele. Ele fez algo tão grave que ele merece morrer. E Jesus não fez nada, nem grave, nem sem gravidade. Ele nunca cometeu pecado nenhum, mas o nosso pecado era tão grave que ele foi maldito por causa do nosso pecado que ele abraçou. Ele levou para a cruz. Quando ele salva aquela mulher do apedrejamento, a mulher foi pega na cama com um homem casado, ela é uma mulher casada, adultério. Eles pegam aquela mulher e vão apedrejá-la. Talvez eu fazer isso com o homem depois, mas vão matar aquela mulher. Quando veem que Jesus está ali, eles aproveitam e falam: vamos matá-la na frente de Jesus. Aliás, já que ele é um homem de Deus, vamos pedir para ele nos ajudar a matá-la. E aí falou: Jesus, vamos apedrejar, é adúltera, a lei diz que tem que morrer. E joga ela aos pés de Jesus, e Jesus falou: vamos lá, vamos sim, vamos pegar as pedras aí, vamos. Mas atira a primeira aquele que não cometeu nenhum pecado como ela cometeu. Ninguém teve coragem. Todo mundo foi jogando as pedras embora, você sabe do caso, não é? Já virou até samba, não é? Atira a primeira pedra quem nunca sofreu por amor, não é mesmo? Era um samba famoso, né? Lembra, Morão? Zé Antônio lembra. Eu lembro, olha lá, o Zé lá. Ele lembra. Atira a primeira pedra. E aí ninguém atirou a pedra. E aí a mulher está lá assim pensando: agora Jesus vai me matar. Por quê? Ele diz: vai atirar a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. Quem era o único ali que nunca cometeu nenhum pecado? Jesus. Então ele poderia matá-la, ele deveria matá-la. Ele tinha que matá-la, porque a lei não era dos judeus, é lei de Deus. E a lei de Deus diz: quem pecou tem que morrer. Jesus tinha que pegar uma pedra e matá-la, ele tinha. Por isso a mulher ficou lá esperando: ele vai me matar, porque todos são pecadores, eu conheço, mas ele é santo. E a Jesus, né, fala assim: nem eu te condeno, mulher. Mas vá embora agora, nunca mais faz o que você fez. Quando aquela mulher foi embora, deixou para trás algo. Ali, estava ali, o seu adultério. E sabe o que Jesus fez com aquele adultério? Jesus o abraçou e ficou com ele aqui. Ele pegou para ele o adultério, agora ele é um adúltero. Ele nunca cometeu adultério, mas ele é um adúltero agora. Porque o adultério dela, ele pegou. Se ele a deixou ir embora sem morrer, é porque ele falou: então eu vou morrer por ela. Você está entendendo? Que ele fez isso por ela e por todos nós. Mas ela não merecia. Ela merecia mesmo. Uma mulher mundana, errada, pecadora. Por isso é favor imerecido. Ele pegou e ficou. E por que ele foi para a cruz e não brigou? Por que que os homens falaram: ah, se você é filho de Deus, manda os anjos vir te tirar da cruz? Não, ele foi voluntariamente para a cruz, porque ele disse: se eu desistir, eu tenho que devolver esse adultério para aquela mulher, ela vai morrer. Se ele tivesse desistido, ele ia devolver todo o seu pecado e você ia morrer. E Davi, muitos anos, 1000 anos antes, Davi já imaginava Jesus. Pelo cordeirinho, por tudo mais da Bíblia, ele falou: eu sei o que o Messias vai fazer. Ele vai levar os nossos pecados. Por isso ele diz assim: abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a transgressão. Aquela mulher foi embora, maldita ou abençoada? Foi embora abençoada. Por quê? Porque Jesus não a chamou de adúltera, falou: mulher, você está livre, você não é mais uma pecadora, Vai, não peques mais, você não é mais uma pecadora. Ele não disse, ô pecadora, continue indo embora fazendo seus pecados. Ela falou, vai, não peque mais, você não é mais pecadora. Eu sou pecador por você. O pecado que era para ser creditado na sua conta veio para a minha. Eu estou carregando o seu pecado. E ele carregou o seu. Ele carregou o seu. Ele carregou o seu. Ele carregou o seu aí de trás. Carregou o seu também. Seu também, pastor. Seu também, pastor. O seu líder. Ele levou. O seu também. E os meus. Abençoado o homem que confia nele. Pode deixar Jesus. Pode deixar. Eles não tiveram coragem de me dar pedrada porque sabem que eu não sou culpado. Foi uma armação para mim. Eu não tive culpa nenhuma. O cara me cantou e foi de um jeito, ele me forçou. Sabe o que é? Todo mundo faz. Não, Jesus, pode deixar comigo. Vocês aí, seus covardes, vem jogar pedra em mim, quero ver. A amaldiçoada continuaria com aquele adultério sobre ela. Por quê? Porque ela não quis passar para Jesus. Ela ficou com ele. Toda vez que você dá uma desculpa, culpa os outros, transfere para os outros, o pecado está sendo imputado para você, ô maluco. Você é doido. Mas se você fala Jesus, você leva ele? Levo. Então toma. E aquela mulher sai de lá dizendo o quê? Livre. 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 Talvez ela ainda estava com o cheiro do seu amante. Talvez ela tinha que chegar em casa e ter que desfazer confusões. Mas ela estava livre aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele levou o pecado dela. E ela decidiu, escolheu, receber o favor imerecido. Cala a boca, não justifica, não explica nada. Você vai me dar de graça, vô. Eu, nada, nada. Só te dá, só te dá. E o que mais? Arrependimento. O que é arrependimento? Eu não quero mais fazer. Por isso ele diz, não faça mais, muda, cara. Porque junto com o perdão, junto com eu levar o pecado, eu estou deixando em você a graça, que é a capacidade para ser diferente. A capacidade de viver diferente. Só existem dois homens sobre a face da terra, os abençoados e os amaldiçoados. Deus quer fazer de você uma mulher abençoada, um homem abençoado. A quem ele pode creditar as suas bênçãos, você vê, você pega. As demais bênçãos serão acrescentadas se você recebeu Cristo. Por isso ele disse, Mateus disse, Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça de quem? De Deus. Resolve esse problema do seu pecado, resolve o problema desse afastamento. Vá a Cristo, vá a Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não, a justiça que o reino te dá. Bem-aventurado o homem, abençoado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mulher, nem eu te condeno. Eu não atribuo iniquidade a você. Por quê? Eu estou tirando o seu pecado. Sabe, eu sou pastor. Luto e quero nunca pecar, em nenhuma área. Às vezes eu falo uma mentira. Uma situação de aperto. Às vezes eu tenho que ir lá na minha esposa e falar, amor, perdão, não foi exatamente aquilo não. Eu atrasei por outras razões. Às vezes passa na minha cabeça um pensamento impuro. Às vezes eu ainda luto com questões da vida humana. Você não? Desculpa desapontá-lo, não é? Você achou que nada, né? Pecado. Cometo pecados. Deles me envergonho. Deles eu me arrependo. Agora, eu não vou viver derrotado. Eu não vou ficar me atribuindo culpa. Eu não vou ficar falando, eu faço isso. Ai, coitado de mim, eu faço aquilo. Ai, eu sou isso. Eu não. Se ele não me condena, eu vou me condenar? Eu recebi o perdão de Deus e eu me perdoo. Eu me aproprio dessa bênção. Eu recebo esse perdão. Super João já vai lá acender as luzes, né, João? É. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa transgressão. Você quer saber, querido? Uma das mais poderosas chaves para a felicidade é receber o favor imerecido de Deus. É poder orar com toda humildade e dizer pela fé, eu sou justo pela obra de Cristo na cruz. Eu sou um justo pelo que Cristo fez por mim. Eu sou justo pelo favor não merecido que Cristo me deu. Eu sou justo porque Ele veio a mim e levou os meus pecados embora. Eu sou abençoado porque eu confio nele. Eu não confio em mim. Eu não acho que eu vou dar conta. Eu não dou conta, mas Ele me dá vitória. Ele me conduz numa vida nova. E por isso, cada vez mais eu me santifico, cada vez mais eu mudo, cada vez mais eu desejo as coisas de Deus, cada vez mais no meu coração se afastam os valores, os princípios do mundo, porque eu não quero, isso me entristece. E cada vez mais eu quero agradar a Deus, eu quero conhecer a sua palavra, eu quero dar bom testemunho, eu quero ser alguém que o Senhor fica feliz. Eu quero ser alguém que louva e aplaude o Senhor, mas alguém que o céu olha e me aplaude também, fala, aê, crentão. Por quê? Porque o Senhor me deu o seu favor, porque Ele me transformou, porque Ele me fez uma nova pessoa. É o favor de Deus, é a bênção de Deus. E nós temos que todos os dias tomar essa decisão. Eu quero ser abençoado ou amaldiçoado. Suponha que você acabou de cometer um erro. Você quer ficar debaixo da maldição daquele erro, da maldição daquele pecado, porque todo pecado traz em si uma maldição, ou você quer continuar abençoado? Então, não tente por você mesmo justificar, dar desculpa, cobrir o seu erro, não cubra o seu erro. Aquele que cobre o seu erro, que maqueia, que fica dando desculpa, nunca vai sair. O Senhor fala, então, não posso levar, você não assume. Ah, não foi você não? Então vou lá resolver com quem é o culpado. E a culpa fica em você. Mas quando você diz, fui eu mesmo, tem culpa de mais ninguém. Ele fala, e você quer me dar 100% da culpa? Eu levo embora. Toma, Senhor, me dá o teu favor imerecido, que é graça. Por isso a Bíblia diz que o crente vive pela graça. E o que me dá autoridade, autoconfiança, alegria, paz interior, é saber, eu sou justo pelo favor imerecido de Deus. Eu sou justo por causa do que Ele fez. E as minhas transgressões não colam, não são creditadas na minha conta, nem aparecem. Ah, então, ótimo, vamos errar à vontade. Eba, vamos lá, pode pecar à vontade, que Cristo leva tudo. Como um grande cartão de crédito. Mais um, mais outro. Por quê? Porque a natureza nova, o coração novo, detesta o pecado. E é uma tristeza, e eu falo, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero agir e viver diferente. E o Senhor vai, cada vez que eu confio nele, cada vez que eu sou abençoado, eu vou cada dia me tornando mais parecido com Deus, e daqui a pouco eu não quero mais, na minha célula. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, Rua Favorita Betas, número 29. Quem não tem cela pode ir, né? Toda terça-feira, às 8 horas, Flavita Betas, número 29, apartamento 1001. 1001, não, 1201. 1001 é do meu vizinho. Você pode ir lá na minha cela. Mas semana passada, estava um irmão dizendo, naturalmente eu estou mudando, eu não estou acreditando. o que fazia sentido para mim antes, que eu matava por isso, eu nem quero saber mais. O que eu achava ridículo, agora é o que eu quero. O que está acontecendo comigo? Eu falei, você está sendo transformado? Você está sendo transformado? E hoje à noite, nós estamos celebrando a ceia do Senhor exatamente por causa disso. E eu trouxe essa palavra exatamente por causa disso. Tem pessoas que detestam o dia que a gente faz a ceia. Que cerimônia mais horrível, que trem chato. Não entendem. Porque isso aqui, ó, é o caminho dos abençoados. Sabe o que é isso aqui, gente? É uma foto para você, uma imagem para você do favor imerecido de Deus. Nós fazemos a ceia todos os meses e vamos fazer até Jesus voltar. Até Ele voltar, para lembrar a nós que nós dependemos dEle. A gente precisa depender, eu preciso. Eu tenho que ir nessa mesa. E tem gente que fala, eu não gosto de tomar ceia. Por quê? Porque a hora de tomar ceia é a hora de dizer, Senhor, eu confio em Ti, no que o Senhor fez por mim na cruz. Mas o independente, o que quer dar um jeito na sua própria vida, o que quer vencer na sua própria força, o que tenta ser justo na marra, na força do muque, não, eu não vou fazer, pronto, acabou. Resolvi, não tem jeito. Não tem jeito. É impossível. Eu já falei isso tantas vezes aqui, mas às vezes parece que as pessoas esquecem. Essa Bíblia pesa poucas gramas. É até das mais pesadinhas. Eu posso falar assim, eu vou carregar essa Bíblia e nunca vou deixar ela cair. E eu posso decidir falar assim, vamos testar? Bom, vou ficar aqui. E eu posso falar, está vendo? Eu fico aqui quanto eu quiser. Eu mesmo nunca deixarei essa Bíblia cair. Porque eu sou forte. Porque eu sou bom. Porque eu sou certo. Porque eu tenho força própria. Porque eu tenho, sabe, domínio próprio. A hora que eu quiser, eu paro. Eu mesmo sei fazer. E essa Bíblia de poucas gramas já está pesando. E se eu tentar ficar aqui algum tempo, daqui a pouco eu estou suando. E está me doendo tudo. E eu estou desesperado. E uma hora eu não vou aguentar mais. Por quê? Porque existe uma força atuando sobre ela. De 10 metros por segundo ao quadrado. A força gravitacional. Em direção ao centro da Terra. Está aqui, ó, puxando. O tempo todo. E ela está exercendo de dia, de noite, o tempo que for, ainda que eu tenha boa vontade. Sabe, no mundo espiritual existe uma lei que atua contra nós, chama lei do pecado e da morte. Ela está lá o tempo inteiro, peca, peca, peca. Você fala assim, não vou, eu não quero, eu não vou de jeito nenhum, porque eu sou o tal. Não adianta. Tem uma hora que você sucumbe. Não é pela força de vontade. Também é pela força de vontade. Você tem que querer. Mas é quando você fala assim, Senhor, o Senhor pode levar isso para mim? Carrega para mim. Ele fala, pois não. Aquele que não se cansa, não se fadiga, leva para mim. Ou então, Senhor, o Senhor pode tirar a lei da gravidade? Ele, eu tiro. Agora vai atuar em você a lei do Espírito e da vida. Não é mais a lei do pecado e da morte. Em você opera a lei do Espírito e da vida. Nossa, está tudo fácil, ó, leve, parece uma pluma. Porque parou de atuar em mim a força do pecado. A força do pecado parou de atuar em mim. E eu posso viver uma vida em santidade, em pureza, em liberdade, porque Deus opera em mim a força da lei da vida e do Espírito. É a escolha que nós temos que fazer. Maldito o homem, a mulher que confia em si próprio. Eu dou conta. Maldito o homem que confia no Senhor. Eu preciso de Ti. Eu confio em Ti. Tu és meu Salvador. O Senhor é aquele que não me atribui pecado. Eu sei que eu errei mesmo aquilo. Aí ele fala, não, não atribui a você. Mas onde foi parar? Foi para Jesus de novo. E cada vez que você peca, está atribuindo para Jesus mais dor, mais tristeza, mais. E ele tem que ir lá e falar: Pai, tem sangue para ele de novo, tem sangue para ele de novo, tem sangue para ele de novo. E nós podemos dizer: oh, eu não quero mais pecar. Mas ainda assim, por causa da minha natureza, não quer dizer que eu não precise do sangue de Jesus. Tem sangue de novo, tem todo dia. Por isso tem uma mesa aqui que nós a decoramos conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos aqui nessa mesa suco de uva. Ele representa a crucificação de Jesus. Nós temos aqui suco de uva. Aqui, ó. E o suco de uva representa, não é, o sangue que Jesus derramou. A vida dele foi vertida. Seu sangue escorreu da cruz. Ele pagou com a sua morte. Nós temos aqui pães. E a Bíblia diz que o corpo dele foi colocado ali. Pão fala do corpo dele. E ele foi traspassado pelo nosso pecado. Ele foi moído pela nossa transgressão. Ele foi cortado. Feito em pedaços por causa da nossa gravidade do nosso pecado. Quando ele tomou o adultério daquela mulher, ele sabia, eu vou sofrer no lugar dela. E ele sofreu. E ele morreu. Mas Deus se agradou tanto dele. Deus podia tê-lo deixado morto para sempre, é homem morto. Mas Deus olhou para ele e fala, o meu filho que se fez homem nunca pecou. Por isso eu não vou deixar ele morto. Eu vou levantá-lo como modelo de homem para todos os homens. Eu vou levantá-lo como o Senhor da igreja. Eu vou levantá-lo como o chefe desse povo. Que a partir de agora vai transformar as vidas e eles juntos vão mudar o mundo. Não tem sentido um crente derrotado. Não tem sentido um crente amargurado pelas lembranças do passado. Talvez você cometeu um grave pecado. E você continua se imputando esse pecado. Eu fiz isso. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E Jesus está assim, passa para mim. Eu quero levar para você. Passa para mim. Você fica livre. Você vai só lembrar, mas não tem mais dor. Não tem mais culpa, não tem mais roubo de bênção. Eu te dou condições de ser feliz. Eu vou abençoar seu casamento, eu vou abençoar seus negócios. Eu não tenho mais que fazer de você uma árvore seca. Você agora vai plantar, vai ser uma árvore frutífera. Sai do deserto. Qual a diferença entre uma e outra? É que o Senhor não imputa mais a morte. A árvore seca é o quê? É o salário do pecado, morte, não dá fruto. A árvore frutífera é figura o quê? Da vida. O que aconteceu? Jesus. Por isso a conversão é um transplante, é um transporte. A conversão é te tirar lá do deserto, como a gente tira a árvore, botar você num vaso, num caminhãozão, e trazer você para o rio. E você que sempre foi seco e torcido, nós botamos você no reino de Deus. Por isso a Paulo fala que ele nos transportou do império das trevas, do deserto, para o reino do Filho do seu amor. E ele nos deu vida e vida em abundância. Para que continuar lá? Para que continuar no passado? Para vir para cá, você tem que entregar tudo para Jesus. É favor imerecido. É graça. É a bênção de Deus. Para de sofrer por causa de lembrança. Para de se culpar. Perdoe-se, se Ele já te perdoou. A ceia do Senhor é isso. A ceia do Senhor é você declarar: eu não confio em mim. Se você é o amaldiçoado que quer continuar amaldiçoado, acabou o culto. E no horário, ó, certinho. Para os amaldiçoados, acabou no horário. Acabou no horário. Você não quer tomar da ceia? Não, eu não quero a mesa. Eu não quero depender de Deus. Acabou. Mas para aqueles que querem ser abençoados e são abençoados, Ele quer o sangue, Ele quer o pão, Ele quer participar.
Sabe, esta cerimônia foi designada e projetada por Jesus. Ele fez disso aqui uma lembrança. Porque uma pessoa se converte, entrega a sua vida a Cristo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, ele acaba esquecendo daquela conversão. Então hoje, todos aqui vão participar. Uns com vinho e pão para poder lembrar, e outros sem vinho e pão. Tem gente que fala assim, não me deixaram participar da ceia lá. Não, é que você não precisa do pão e do cálice. Você tem que pegar o pão espiritual e o cálice espiritual. Você precisa tomar pela primeira vez. E a primeira vez não pode ser material. Não pode ser cerimônia. Cerimônia não salva ninguém. Tem que ser no coração. Então, você não precisa lembrar de algo que você nem fez ainda. Nem fez. Tem que acontecer em você. Agora, eu me converti em 1971. 42 anos atrás. Eu vou lá lembrar daquele momento? Eu lembro, mas aí Deus fala assim, em memória do que eu fiz por você, participa da ceia. Aí agora eu venho cá e me lembro o dia que eu recebi Jesus como meu Salvador, o dia que eu recebi o sangue que me lavou de todos os pecados, e eu lembro, eu sou salvo, e eu não vou voltar pelo caminho da maldição de novo, eu não vou confiar em mim nunca mais. Então tem gente que tem que tomar sim, mas o espiritual hoje é a conversão, é entregar a vida a Cristo, é falar, eu me entrego a Cristo. Esses são os super, porque vão receber do próprio Cristo. É a vida de Cristo para eles. Mas os demais, que já converteram, batizaram, vamos lembrar, nos emocionar. Vamos passar pela cerimônia de novo, lembrando, eu não confio em mim. Eu continuo dependendo e confiando no favor imerecido dele por mim. Porque foi ele que derramou seu sangue. Foi ele que entregou seu corpo para me salvar. E a ceia passa a ser um momento de quê? Reavivamento espiritual. Mas para outros não é reavivar a velhice já da decisão. É tomá-la pela primeira vez. E eu quero então fazer um convite. Os que querem tomar da ceia pela primeira vez, sem os elementos, no coração. Os que querem receber o favor imerecido de Deus. Os que querem receber Cristo como o salvador das pedradas e o salvador eterno. Porque o salário do pecado é morte aqui, pedrada aqui e inferno na eternidade. Ele nos livra da maldição de uma vida de pecado e nos põe na presença de Deus quando morrermos. Isso alguém recebe como? Quando decide não confiar em si, não ficar explicando, não falar, eu vou melhorar minha vida, eu vou seguir uma religião bacana, eu vou deixar um rabinho comprido, eu vou arrumar uma roupa laranja, ou eu vou virar um monge, ou eu vou ser bonzinho, eu vou dar oferta para os pobrezinhos. Tudo você deve fazer, mas porque você é salvo, isso nunca vai te salvar. A única coisa que salva é confiar no favor imerecido de Deus. E se você hoje quer entregar sua vida a Cristo, eu quero que você ore comigo agora. Feche seus olhos. E agora eu vou servir a ceia espiritual. Num breve momento nós vamos servir a ceia material. Mas eu quero servi-la agora para você. Se você quer receber Cristo como seu Salvador, comendo dele como o pão da vida, feche os seus olhos agora e você vai falar com ele. Você vai falar, Senhor Jesus, eu quero recebê-lo como o meu pão da vida, o meu Salvador. E se você quer ser perdoado de todos os seus pecados do passado e ficar livre da condenação, você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero ser lavado, lavada de todo o meu pecado, como aquela mulher foi. Leva os meus pecados, Jesus, eu quero ser livre. Você vai orar desta maneira e assim você estará participando pela primeira vez. E logo depois os demais vão se lembrar deste dia. Então, se você quer entregar sua vida a Cristo, repita comigo esta oração. Diga assim, Senhor Jesus Cristo, Eu ouvi a tua palavra, entendi a sua mensagem, e eu estou tomando a minha decisão. Maldito, nunca mais. Amaldiçoado, nunca mais. Eu não quero mais. Não confio em mim. Não quero mais me afastar de ti. Quero voltar para o Senhor. Não quero ser como uma árvore seca e sem fruto. Quero dar muitos frutos. Por isso eu me arrependo profundamente. E eu recebo pela fé Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz, no meu lugar. E eu hoje confio nele como meu suficiente Salvador. Jesus, dá-me também o teu sangue e apaga todas as minhas transgressões. Pois abençoado é aquele a quem o Senhor perdoa. Eu quero ser abençoado. Eu entrego a minha vida a Jesus e oro em nome dele. Amém. Amém. Quem fez esta oração hoje pela primeira vez, entregando sua vida a Cristo, faz um sinal para mim, para a gente orar por você. Quem fez? Deus te abençoe, moça. Quem mais? Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Tem mais alguém que eu não estou vendo? Deus te abençoe, graças a Deus, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Graças a Deus, Deus te abençoe. Senhor, abençoe essas pessoas que estão recebendo a verdadeira ceia, o sangue do Cordeiro, a lavagem de pecados, a vida de Deus dentro delas. Senhor, eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Nós vamos servir os elementos para a igreja. Quero pedir, Mauron vai me ajudar aqui, não é, Mauron? E quero pedir que venham os diáconos aqui, também coordenadores de células e supervisores, discipuladores, para me ajudarem, para a gente distribuir bem rapidinho. E agora, eles vão entregar esta ceia para os... Pode começar, Mauro. Eles vão entregar os elementos para os que já haviam se convertido antes, já se batizaram, tomaram posição. E os que levantaram a mão agora, nós vamos aproveitar esse momento enquanto eles estão distribuindo, e eu vou pedir a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quero convidar você a vir aqui, porque eu quero que você faça uma declaração pública, pública mesmo, que você aceitou Jesus. Depois eu te explico isso, mas eu acredito que é muito importante que você tome uma posição, que não seja algo aqui no coração. Então você que levantou a mão, eu quero que você venha aqui, ó. O pessoal está andando aí distribuindo, dá para você passar tranquilamente. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente para receber. Parabéns. Decisão mais inteligente que você tomou na sua vida. Pode vir. Você levantou a sua mão. Nós vamos fazer uma oração aqui. E eu quero apresentar a vocês as pessoas que já estão aqui hoje. Vocês são os primeiros a serem servidos da verdadeira ceia do coração. Rebenção, hein? Está firme aí, né, querido? Graças a Deus, graças a Deus. Você também orou? Poxa, você também orou? Graças a Deus, bem-vindo demais. Também orou? Graças a Deus. Quem mais, gente? Vem aqui, levantou a mão. Nós vamos fazer uma oração aqui. Sua amiga, Fernandinha? Graças a Deus, querida. Deus abençoe. Graças a Deus. Vocês vão participar dessa ceia aqui da frente. Tem mais alguém que está vindo? Você levantou sua mão? Quer vir? Quer participar desta oração? É oração de consagração. Isso, vem cá, moça. Pode vir, nós vamos aguardar você. Estamos distribuindo os elementos, você recebe o seu elemento e guarda. O pão e o cálice. Você também orou? Se você orou e está sem graça de vir aqui, não faça isso, venha. muito importante você tomar essa posição. Sai do seu lugar, você convidou Jesus. Oh, você está recebendo aí Cristo no seu coração. Você orou também? Oh? Vem cá, rapaz, aperta a mão aqui. Oh. Ei, que beleza, hein? Como é que você chama?
Lincoln.
Quantos anos você tem, Lincoln?
11
anos? Mais um ano, 12 anos eu me converti. Sua idade. Entregou sua vida a Jesus? Amém. Deus te abençoe, querido. Bacana demais. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Olha, aqui tem líderes de célula já. Todo mundo tem alguém aqui da igreja que está acompanhando você? Acho que não. Quer vir um jovem aqui, por favor, um líder de célula? Quer vir outro jovem aqui? Quer vir um jovem aqui, um jovem, jovem, uma moça? Vem aqui, líderes de célula, vem cá. Vem me ajudar, aproveita aí, ó. Líder de célula? Beleza, pega aí, ó. Seu amigo? Imagina se alguém vai pegar seu amigo, rapaz. Vem cá pegar seu amigo aqui, gente. Pega sua turma aí, ó. Pode chegar para cá um pouquinho, gente? Pode chegar para cá? Pode chegar para cá? Vocês podem abrir aí um pouquinho? Oi, querido. Você pode vir aqui para frente, aqui? Vocês podem vir para cá, Natal? Me ajuda aqui. Para abrir a passagem aqui para os elementos da ceia, né? Aí. Isso, Fernandinha. Pode ficar aqui, ó. Fica aqui. Abrir a passagem aqui. Gente. Vocês estão me ajudando demais hoje. Eu agradeço demais terem vindo aqui. Pessoal que está recebendo os elementos aí. Você se lembra do dia que você se converteu? Lembra do dia do seu batismo? Você está lembrando quando o Senhor te perdoou? Quando você orou entregando sua vida a Cristo? Essa cerimônia tem esse objetivo. É lembrança. Memória. Depois. Confirmando mesmo a minha decisão. Primeiro acontece no coração. Depois a gente toma os elementos. Então vocês, olha para mim aqui, vocês aqui, ó. Queridos, pode olhar aqui só um minutinho. Vocês que estão orando aí, daqui a pouquinho vocês oram. Olha aqui para mim. Não adianta nada vir aqui na frente. Não adianta nada, não é fazer a oração se aqui no coração não está acontecendo aqui. Jesus está dizendo aqui através dessa mesa que Ele primeiro fez-se carne, Ele fez-se humano, Deus, o Filho de Deus, para depois morrer, para levar todo o castigo. Você não precisa se castigar nem ter medo de nenhum castigo para o futuro. O Senhor Jesus já levou todos. Se você no seu coração crê que isso aconteceu. E da mesma forma, o cálice, o sangue foi derramado. Isso é uma fé, algo aqui no coração. É isso mesmo? E aí, sabe por que nós batizamos depois que a gente se converte? Porque o batismo é um sepultamento. O batismo a gente deita a pessoa dentro da água assim, a vida velha fica lá para trás. E nasce para uma vida nova. É uma nova pessoa, lavada, com uma nova identidade, uma nova graça, uma nova capacidade. Vá para o batismo. Seja batizado. Falei, eu quero ser batizado. Nós vamos fazê-lo com imensa alegria. E depois, mês que vem, no outro, sempre tome a ceia lembrando-se. No dia 17 de novembro. Quando o pastor leu Jeremias 17, eu tomei minha decisão e lá eu me converti. Agora eu tenho certeza da minha salvação e a minha vida foi e está sendo transformada a cada dia. Igreja, sentado como você está, sentado como você está, levante uma de suas mãos. Ó, segura esse copo aí direito, hein? Levante segurando o copo na outra mão. Fica de olho nele. Levante a sua mão. Eu pedi para você vir aqui por causa disso aqui. Ó. A oração que a igreja vai fazer. Porque a Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Vamos orar por eles então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. por cada jovem, cada moça, cada senhora, cada homem que tomou uma decisão. Deus, que alegria, que maravilha, nós podemos confiar no favor imerecido de Deus. No favor imerecido de Deus. E como aquela mulher, Deus, que o Senhor levou todos os pecados. Agora, Senhor, abraça os pecados deste homem, desta mulher, desta senhora, deste senhor. Leva Jesus, leva para a cruz e faz dele agora e dela abençoada. A abençoada mulher, a quem o Senhor não atribui iniquidade, não imputa pecado, nenhum pecado. Todos os pecados foram levados, já não há mais nenhuma condenação para os que estão com Jesus e em Jesus. Pai, dá-lhes graça, dá favor, dá poder, dá capacitação. Enche-os do Espírito Santo. Enche de tal maneira que uma nova vida vá brotando pela presença de Deus no seu caráter, na sua alma. Preencha o vazio do coração. Faça abençoados estes aqui. Deus, nós como igreja agora, Pai, declaramos malditos nunca mais. Malditos nunca mais. Malditos nunca mais. Sejam abençoados pela plena e poderosa salvação recebida e conquistada por Jesus. Recebam a bênção. Sejam mais que abençoados. Abençoados no nome de Jesus. Nós agora os abençoamos e os ligamos ao reino da luz. Os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você me ajuda? Levantando a mão, diga assim: maldito nunca mais. De novo, maldito nunca mais. Diga agora: sejam abençoados. Em nome de Jesus. Seja como árvore frutífera, plantada junto às águas, no rio de Deus. Não tenha medo. O Senhor vai te fazer mais que abundante. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles, nossos irmãos. Vocês estão vendo aqui, ó, vocês que vieram à frente, está vendo aquelas pessoas ali, ó, que estão escondidas atrás da pilastra, não sei o que, que tem lá, né? Aparece aqui embaixo, ó. Desce a escada aí, ó. Está vendo esse pessoal? A meu pedido, eles estão ali para anotarem seu telefone e seu nome. Nós queremos começar a orar por você, queremos fazer um contato telefônico. Nada, não vamos vender, oferecer nada, insistir, vamos orar por você e vamos perguntar: está precisando de alguma coisa? Está tudo bem? E vamos continuar te abençoando. Vai com eles ali um minutinho, vai com eles um minutinho, vai lá e dê o seu nome, por favor, porque eu vou ter imensa alegria de saber o seu nome. Muito obrigado. Irmão, talvez nada ajuda você a participar dessa ceia com mais alegria do que isso que você está vendo. Agora, receba o crédito agora. Receba o crédito que Jesus está botando na sua conta. Maldito nunca mais. Recebe agora o crédito do perdão. Você está vendo esse cálice aqui, ó? Por este sangue que está representado aqui, isso é uma garantia. Sabe o que Jesus falou quando ele olhou para o cálice? Ele disse assim: isso é a minha aliança. Você sabe o que é uma aliança de Deus? Você sabe o que é Deus falar uma coisa? Quando Deus fala, ele cumpre. Ele está dizendo assim: dos seus pecados não me lembrarei. Ele não lembra de nenhum. Deixa eu te falar uma coisa. Esquece agora os seus pecados. Descredita isso da sua história. Joga no lixo. Você é uma nova criatura. Você é um abençoado. Você é o abençoado. Você é o justo abençoado pelo sangue de Jesus. Sabe o que é esse pão aqui, ó? É a lembrança de que já foi pego, já foi pago o preço. Ah, não, mas eu ainda tenho que pagar pelo que eu fiz. Você não tem que sofrer. Você não tem que ficar agarrado. Você não tem que pagar tintim por tintim. Deus não vinga. A vingança do Senhor já caiu sobre Jesus. Você não precisa mais. Então, não há mais sacrifício para ser feito. Não há mais. A morte de Jesus foi suficiente. No Antigo Testamento, matava um cordeiro um ano, pecava de novo, tem que matar de novo. pecava de novo, tem que matar de novo, ano após ano. Quando Cristo morreu, Deus falou, chega, não precisa mais. Ele já foi morto. E você já foi perdoado. Então você é o quê? Sou justo pelo favor imerecido de Deus. Diga isso em voz alta. Eu sou justo por causa do favor imerecido de Deus. Diga de novo. Eu sou justo por causa do favor imerecido de Deus. Já que eu fui perdoado, tenha paz com Deus, por meio do sangue de Jesus. Nunca pare de falar, eu sou justo, por causa do favor imerecido de Deus. Sabe, quando eu estou sendo tentado, quando pensamentos vêm na minha cabeça, ou uma situação começa a vir, eu começo a declarar, eu sou justo, por causa do favor imerecido de Deus. Sabe o que acontece? O diabo some na hora que ele morre de medo de você falar isso, e eu tomo posse da minha justificação. Romanos 8:1 é o grande declaração de verdade. Já não há condenação para os que estão em aliança com Cristo Jesus. Os que tomam o pão dizem, eu estou em aliança com a morte. Os que tomam do cálice bebem, eu estou em aliança com o sangue. Perdoados os meus pecados, eu sou livre. Então, você que já entregou sua vida a Cristo e está participando conosco, agora lembrando, eu vou lembrar da decisão que eu tomei há 42 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Cristo. E ainda me emociono, porque eu sou salvo por causa daquela decisão de um adolescente. Então vamos comer. Vamos comer o pão em memória ao corpo de Jesus que foi dado por nós, em memória ao sacrifício da cruz. Vamos comer o pão. E nós vamos beber juntos o cálice. Você pode se colocar de pé para este momento solene. Logo que a gente acabar de beber esse cálice, nós vamos começar a cantar um louvor que está preparado. E nesta hora você vai cantar o louvor do adorador, do que não tem vergonha, do que não tem culpa, do que não tem nada. Você vai cantar o louvor. Você vai cantar o louvor. Eu imagino que aquela mulher deve ter querido voltar correndo e falar, eu esqueci de agradecer. Se ela soubesse quem ele era, ela tinha dado um abraço nele, um beijo e falado, obrigado meu Salvador. Hoje você sabe quem ele está aqui. Dê um louvor para ele. Nós vamos tomar esse cálice que é a plena provisão do sangue de Jesus para nós. Ele diz, tome, porque é o cálice da aliança. Aliança que eu estou fazendo de sempre te perdoar. E você é abençoado, porque eu não vou atribuir, não vou jogar acusação sobre você. Não vai pegar pecado em você. Você vai ser justo, mesmo errando. Livre pelo sangue de Jesus. Beba do cálice.
Sangue de Jesus. onde posso me achegar? Somente pelo sangue.
Sua voz e declara: eu sou justo pelo favor imerecido de Deus. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Então você é justo pela fé no favor imerecido de Deus que está sobre você. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. A graça seja com você. O amor seja com você. A comunhão do Espírito Santo seja com você. E ainda a palavra de Deus diz: saúdem uns aos outros com um beijo santo. E hoje nós vamos, ao final dessa cerimônia, dar um beijo santo. Aqui, homem com homem, mulher com mulher, o homem pode beijar também. Você pode beijar sua irmã, sua mãe, seu cônjuge, mas está o homem do seu lado, dá um beijo nele. Um beijo na bochecha, gostoso, né? Puro. E diga para ele: paz do Senhor. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Benção.
Alvo que a neve serei.